DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, começamos esta edição com a decisão histórica da OMS que aprova o uso da vacina contra a malária para todas as crianças africanas. Já lá vamos, mas antes dou-lhe conta da polémica instalada no PRS guineense, com militantes a exigir congresso após a direção de Alberto Nambeia entrar em caducidade.
É verdade que os órgãos dirigentes caducos normalmente não devem poder tomar as grandes decisões, as decisões de fundo.
Autoridades moçambicanas divulgaram o plano de reconstrução das zonas afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado.
Assegurarmos que as infraestruturas destruídas, os serviços básicos e essenciais sejam repostos.
Sejam todos muito bem-vindos à emissão da manhã desta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021, com a apresentação de Brahim Adarami.
A Organização Mundial da Saúde recomendou esta quinta-feira que a única vacina do mundo disponível contra a malária seja aplicada em crianças africanas. A decisão, que a OMS considerou de histórica, é resultado de testes feitos em 3 países africanos participantes num projeto piloto considerado seguro, apesar da relativa baixa eficácia. O anúncio da decisão foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hoje a OMS recomenda a ampla utilização da primeira vacina contra a malária do mundo. Esta recomendação baseia-se nos resultados de um programa piloto em curso no Ghana, Quênia e Malawi, que já atingiu mais de 800 mil crianças desde 2019. Esta vacina contra a malária, muito esperada, é um avanço para a ciência, a saúde infantil e o controlo da malária. Esta vacina tem o potencial de salvar vidas de dezenas de milhares de jovens. A vacina RTSS foi desenvolvida por uma plataforma de cientistas africanos e destina-se a combater a doença que causa 94% das suas mortes na África subsaariana. A RTSS é a primeira e única vacina que demonstrou reduzir a malária em crianças, incluindo a malária grave, com risco de vida, internamentos hospitalares relacionados e a necessidade de transfusão de sangue. A investigação demonstrou que essa vacina pode reduzir em 30% o número de casos de malária grave que podem levar à morte. Para o diretor do Programa Global contra a Malária da OMS, Pedro Alonso, a vacina contra a malária é o melhor investimento possível alguma vez feito na saúde pública. O que temos neste momento é uma vacina que pode ser utilizada, que é aceite, que é segura e que pode ter impacto maciço em termos de vidas salvas e de episódios de malária evitados. Dada a magnitude do que a malária representa, é provavelmente uma das vacinas mais impactantes que se poderia realmente utilizar em África neste momento. O projeto piloto desenvolvido no Ghana, Malawi e Quênia, confirmou a viabilidade de administrar as 4 doses necessárias para esta vacina, o seu papel na redução da mortalidade infantil e a possibilidade de ser integrada nos programas nacionais de vacinação sem grandes complicações. A diretora regional da OMS para a África, Matshidiso Moete, saudou a decisão da OMS. Há muito que esperávamos uma vacina eficaz contra a malária e agora, pela primeira vez, temos uma tal vacina recomendada para uma utilização generalizada, o que oferece um vislumbre de esperança para o continente. Esperamos que muitas das crianças africanas sejam protegidas da malária e se tornem adultos saudáveis e produtivos. Dados da OMS indicam que a doença mata anualmente mais de 260 mil crianças africanas com menos de 5 anos. A organização assinalou que, nas últimas 2 décadas, com o aumento do financiamento do empenho político e do desenvolvimento de instrumentos inovadores, reduziu-se drasticamente o fardo global da malária, prevenindo 1,5 milhões de casos e salvando 7,6 milhões de vidas. A malária, que é transmitida por um mosquito, pode ser contraída várias vezes ao longo da vida, podendo também comprometer o desenvolvimento e a vida futura das crianças quando contraída em idade precoce.
DW, do centro da Europa, para si.
que acha da aprovação da vacina contra a malária para as crianças africanas? Esta é a pergunta que colocamos hoje no Facebook. O usuário Rosário Mtepa diz que a iniciativa é boa, mas está preocupado com o facto de a OMS aprova sempre vacina contra certas doenças em África e questiona: será que a malária é só para os africanos? Tiago António comenta também no Facebook da DW África que já vai tarde a decisão da OMS. Tiago diz que há muito que se deveriam focar-se na descoberta da vacina contra a malária. Elder G responde ao Tiago dizendo que mais vale tarde do que nunca. Também pode participar no debate, pode colocar a sua questão ou deixar também a sua opinião no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Está instalada a polémica no processo de eleição do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. Ontem, o vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial, Lima André, suspendeu preventivamente dois elementos da Comissão Eleitoral por terem deliberado sobre as candidaturas ilegalmente. A decisão surgiu horas depois da Comissão Eleitoral ter rejeitado a candidatura de José Pedro Sambu, juiz conselheiro e atual presidente da Comissão Nacional de Eleições, à presidência da maior instância judicial guineense. Na mesma deliberação, o órgão eleitoral fez saber que aprovou as candidaturas dos juízes conselheiros Osíris Francisco Pina Freira e Juca Armando Nancassa. As eleições no Supremo Tribunal de Justiça estão marcadas para 4 de novembro. As organizações da sociedade civil querem saber como é que realmente funciona a administração pública da Guiné-Bissau após vários anos de instabilidade política e sucessivas greves no aparelho do Estado. A ONG Tiniguena e a Liga Guinense dos Direitos Humanos realizam um estudo nacional para avaliar o desempenho da função pública guineense e para propor reformas necessárias. O estudo irá incidir sobre os Ministérios da Educação, Finanças, Função Pública e Emprego, Justiça, Mulher, Família e Coesão Social e também Saúde. O governo moçambicano aprovou ontem os termos e condições do contrato de concessão da central térmica de Nacala, com capacidade máxima de 250 megawatts para a produção e venda de eletricidade, anunciou o Conselho de Ministros em comunicado. A central deverá alimentar a rede pública e contribuir para a exportação de energia, refere o documento, sem detalhar os termos. O governo moçambicano anunciou ontem o encerramento de algumas praias no país devido aos níveis de desobediência dos utentes face às medidas de contenção da Covid-19. Um decreto aprovado pelo Conselho de Ministros encerra um total de 18 praias por 15 dias, tendo em conta os níveis de desobediência, disse Filimão Soase, porta-voz do governo moçambicano. O Programa Alimentar Mundial está a apoiar 25 mil crianças em idade escolar inscritas no Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar em São Tomé e Príncipe. Face ao aumento de casos de Covid-19 no país, o governo decidiu pela suspensão das aulas no ensino público e privado para todos os níveis de ensino, com exceção dos infantários.
DW África, Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, vários militantes do Partido da Renovação Social, PRS, que faz parte da coligação governamental, estão a exigir a marcação da data do Congresso após a direção da formação política entrar em caducidade. Com a direção do presidente Alberto Nambeia em silêncio, os contestatários afirmam que o PRS vai mal e reprovam o comportamento dos atuais dirigentes no atual cenário político e social do país. A reportagem é de Yankuba Danso, a partir de Bissau.
O movimento de salvação do PRS, em memória de Kumbayalá, antigo líder do partido, enumerou várias alegadas falhas da direção do grupo político. O movimento, composto por vários dirigentes históricos do partido no poder, questiona a não realização do congresso daquela formação política. ameaça ainda avançar com a subscrição dos membros dos órgãos do partido para obrigar a marcação da data para a escolha de novo líder. O porta-voz do Movimento de Salvação do PRS, Alqueia Tambá, critica o papel do partido no país.
Imagina um partido político que começa de facto um dia bem governar.
Imagina um partido que quer de facto governar. Não sabe que tem que criar condições para que haja escola, saúde, para que as populações durmam bem nas suas casas. Vê-se raptos e violações dos direitos humanos, de todas as formas.
Todo tipo de maneira.
Contactada pela DW África, a direção do Partido da Renovação Social recusou reagir às declarações do movimento que diz desconhecer. Em conversa não gravada, um dos vice-presidentes do PRS afirma que as declarações feitas sobre o partido só vinculam a quem as proferiu. Mas o analista político Luís Petit disse que os contestatários devem ser levados a sério.
Qualquer que seja uma crítica deve ser tida em conta, deve ser tido em conta. O PRS é um partido que está no governo, no atual governo, e é um partido com uma expressão política muito forte. Não deve desprezar e nem deve desprezar as opiniões e as críticas que vêm de qualquer quadrante que fosse, no sentido de melhorar a sua conduta e de poder contribuir ainda mais no cenário político e governativo do país.
O PRS suspendeu a realização do seu 6º Congresso, que deveria ter lugar entre 16 e 19 de setembro, justificando a decisão com a pandemia da Covid-19 e o estado de calamidade em vigor na Guiné-Bissau. A direção, que entrou em caducidade, está neste momento em busca de consenso com os candidatos à liderança do partido para a marcação da nova data do Congresso. O jurista Kabi Sanyã considera que a direção dos renovadores está agora com poderes limitados.
Perante a caducidade dos órgãos sociais de qualquer que seja a organização, é verdade que os órgãos dirigentes caducos normalmente não devem poder tomar as grandes decisões, as decisões de fundo. Mas isso não impeça que esses órgãos continuem a fazer uma gestão corrente dos assuntos do partido.
De Bissau para DW África, Yankuba Dançou.
Mais informações sobre a Guiné-Bissau em www.dw.com/Guiné-Bissau, sem acento.
E da Guiné-Bissau rumamos para Moçambique. O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, procedeu na cidade de Pemba à divulgação do plano de reconstrução das zonas afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. Entre as prioridades está a retoma do financiamento, o funcionamento da administração pública, o abastecimento de água, eletricidade, telecomunicações, entre outros. Mais detalhes com Delfim Anacleto, em Pemba.
Há 4 anos que a província de Cabo Delgado é alvo de ataques armados protagonizados por terroristas. Para além das mortes e do deslocamento interno da população, a violência resulta também na destruição de várias infraestruturas públicas e privadas, como unidades sanitárias, escolas, estradas e rede elétrica. Nos últimos meses, a segurança melhorou na província de Cabo Delgado, graças ao empenho do exército moçambicano, que conta com apoio militar estrangeiro. Para permitir a retoma da vida normal nas regiões afetadas, o governo pretende levar a cabo a reconstrução das infraestruturas destruídas. A divulgação do plano de emergência para a reconstrução de Cabo Delgado foi feita pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário esta quarta-feira em Pemba. De Rosário avançou os principais objetivos:
assegurarmos que as infraestruturas destruídas, os serviços básicos e essenciais sejam repostos. Nesse caso, água, energia, telecomunicações, vias de acesso. Tudo isso nós queremos assegurar que a reabilitação se faça em tempo útil.
Várias ações de reconstrução da província já foram iniciadas por diferentes entidades, entre as quais a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres e outros. O primeiro-ministro explicou o porquê do plano de reconstrução.
Faltava-nos deste instrumento para que de forma coordenada possamos continuar a trabalhar e de forma coordenada possamos buscar meios necessários junto do Orçamento do Estado e junto dos nossos parceiros. Faltava este documento também para vermos quem faz o quê e aonde faz, sem que haja sobreposição de esforços e percas de recursos.
A reposição deverá custar cerca de 300 milhões de dólares norte-americanos que deverão ser suportados por fundos públicos e dos parceiros de cooperação. A vice-ministra da Indústria e Comércio salientou que o plano inclui ações de médio prazo.
Temos também, em relação aos programas ligados ao relançamento do setor privado, que é o apoio às nossas micro e pequenas empresas. Tínhamos nesses distritos pequenos empresários que desenvolviam atividades extremamente importantes para prover bens às nossas populações. Queremos também promover o comércio rural e o agronegócio e, principalmente, o estabelecimento das pequenas indústrias de agroprocessamento.
Os ataques terroristas provocaram prejuízos enormes também para o setor privado. Pelo menos 5 mil micro, pequenas e médias empresas foram destruídas. Empresários como Asif Osman esperam que o plano seja cumprido na íntegra.
Hoje é um ato simbólico, é divulgação ou lançamento do plano, como lhe quisermos chamar, mas é preciso passarmos à ação. Há muitos planos que, infelizmente, nós lançamos no nosso país e acabam não se concretizando. Tenho a esperança de que não seja esse o caso, até porque o modelo que se está a escolher é um modelo que aponta no sentido de garantir a sua implementação.
Delfim Anacleto, DW.
DW Notícias.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu na quarta-feira, no Conselho de Segurança, explicações por parte da Etiópia para a recente expulsão de 7 funcionários da organização acusados de interferência no país. António Guterres alerta que a Etiópia atravessa uma enorme crise humanitária e pede ao governo local o acesso sem entraves para ajuda internacional. O presidente de transição da Guiné-Conakry, o coronel Mamadi Doumbia, que chegou ao poder através de um golpe de Estado, nomeou ontem Mohamed Bevog, de 68 anos, primeiro-ministro de transição. Bevog, antigo diretor do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola para a África Central, é tido como uma personalidade muito distante da política interna e pouco suspeita na participação nas lutas internas dos últimos anos. Os sociais-democratas do SPD, que venceram as eleições legislativas alemãs de 26 de setembro, os verdes ecologistas e os liberais do FDP vão reunir-se hoje para iniciar negociações preliminares com vista à formação de uma coligação governamental. O líder dos conservadores alemães, Armin Laschet, disse na quarta-feira continuar disponível para conversações sobre um governo de coligação após os liberais do FDP e os verdes terem anunciado negociações com os sociais-democratas do SPD. O Parlamento turco ratificou na noite de quarta-feira, por unanimidade, o Acordo de Paris de combate às alterações climáticas que o país assinou em 2016. A Turquia era um dos últimos grandes países emissores de gases com efeito de estufa a ratificar o texto. Entre os faltosos estão Irã, Iraque, Líbia, Iêmen e Etiópia. No plano desportivo, a Guiné-Bissau foi goleada em Rabat pela seleção de Marrocos por 5-0 em jogo da terceira jornada do Grupo I da fase de qualificação para o Mundial de Futebol do próximo ano. Marrocos e Guiné-Bissau voltam a defrontar-se no próximo sábado em Casablanca, na quarta jornada. Na Europa, a Espanha qualificou-se ontem para a final da segunda edição da Liga das Nações em futebol, ao vencer a anfitriã Itália, campeã europeia em título, por 2-1 em Milão. Na final de domingo, a Espanha vai defrontar o vencedor do embate de hoje entre a Bélgica e a França, campeã de mundo em título.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos o que acha da aprovação ontem pela OMS da vacina contra a malária para as crianças africanas. António de Almeida diz que se a vacina foi desenvolvida pelos africanos, ela acha uma boa ideia e acha que é mais uma valia. Também Alberto Damão diz que os cientistas e a OMS estão de parabéns pelo grande avanço conseguido. Amadou Barrow diz que é muito importante esta aprovação da vacina contra a malária, porque a doença tem ceifado muitas vidas no continente africano. Recebemos vários comentários de Santos Maculo, recebemos também de Eloite Macamo e outros ouvintes que participaram. A todos, muito obrigado. Notícias em atualização em dw.com/português. Bom dia e resto de uma boa semana.